vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo e amiga dessa imensa Amazônia. É com esse ritmo animado que a gente começa o programa de hoje.
É isso aí, Dilson. Hoje embalados pelo som de uma tradicional dança do Pará, o carimbó.
Aliás, o carimbó é mais do que uma dança, é uma importante manifestação cultural do estado do Pará.
Você está ouvindo a música O Carimbó Não Morreu, na voz do mestre Verequete, o rei do carimbó.
Assim como essa animada manifestação cultural, os nossos convidados também vêm do Pará.
É verdade, Dilson. Hoje vamos falar sobre uma experiência muito interessante de educação ambiental que está acontecendo em algumas escolas públicas do Pará.
É o seguinte, com o apoio da Embrapa Amazônia Oriental, os estudantes se dedicam a atividades de conservação ambiental e segurança alimentar. Eles estão plantando açaí, cupuaçu tolerante à vassoura de bruxa.
E é aquele fungo danado que ataca a produção de cupuaçu, podendo destruí-la por inteiro.
Exatamente, Ilka. E além desse tipo de plantio, o pessoal das escolas, com a ajuda dos professores, está se dedicando à meliponicultura, que é a produção de mel com a criação de abelhas e ao cultivo de hortas escolares.
Tem também os estudantes fiscais da água e do lixo, o projeto da coleta seletiva, já são mais de 1.000 alunos capacitados.
Muito bom! E é por isso que nós vamos chamar agora os nossos convidados. A jornalista Kátia Pimenta e o líder do projeto, o analista da Embrapa, Daniel Silva.
Um dedo de prosa.
Olá, Daniel. Explica pra gente por que trabalhar a educação ambiental nas escolas.
Olá, ouvintes do Prosa Rural. A problemática ambiental é uma das principais preocupações da sociedade moderna, desencadeando, por isso, uma série de iniciativas no sentido de reverter a situação atual de consequências danosas à vida na Terra. Uma dessas iniciativas é a educação ambiental, que as instituições de ensino estão procurando implementar na busca da formação de cidadãos conscientes e comprometidos com as principais preocupações da sociedade.
Então, Daniel, como funciona o projeto nas escolas paraenses?
Kátia, aqui no estado do Pará, o projeto possui duas vertentes, a educação ambiental e a segurança alimentar. Por meio da educação ambiental, nós realizamos palestras, oficinas, seminários, semanas acadêmicas sobre os mais variados temas, além de iniciação científica, voltadas todas para o meio ambiente. Já em relação à segurança alimentar, nós procuramos introduzir nas escolas cultivares e técnicas de cultivo geradas pela Embrapa, por meio de ações e mecanismos de transferência de tecnologia.
E quais os principais assuntos abordados em sala de aula?
Kátia, os assuntos são os mais diversos possíveis relacionados com o meio ambiente. Posso citar alguns aqui: energias renováveis, climatologia, água, solo, biodiversidade, a problemática do lixo, que está enorme, e entre outros.
Então, qual seria o formato das aulas?
As ações de educação ambiental do projeto são mais práticas do que teóricas. Primeiramente, os alunos recebem a teoria, a orientação teórica, as palestras e oficinas. Num segundo momento, a gente parte para a prática. Um grande exemplo disso é a criação por meio de dinâmica dos fiscais da água, fiscais do lixo, fiscais da energia e etc.
Daniel, explica pra gente como funcionam esses fiscais.
Esse tipo de dinâmica funciona mais com as crianças. Geralmente, nós escolhemos os que mais se destacam e damos a eles a missão de fiscalizar se os ensinamentos que estão sendo passados são seguidos pelos demais colegas. É importante frisar que esse posto é rotativo, dando a chance para que todos participem.
Muito bom, Daniel. Eu sei também que vocês estimulam os estudantes a participarem da coleta seletiva do lixo.
Separando os papéis, os vidros, os plásticos, os metais e o lixo orgânico orgânico em recipientes diferentes.
Daniel, fala um pouco sobre esse trabalho para
a
gente.
A coleta seletiva a gente implanta com os três passos. O primeiro é a conscientização da comunidade escolar como um todo sobre o problema do lixo. Posteriormente, nós sinalizamos e disponibilizamos os coletores específicos com as cores padrão e depois nós damos a destinação adequada aos resíduos selecionados. Porém, Kátia, é importante a gente frisar que essa iniciativa da coleta seletiva já é realizada por outras instituições. Porém, ela não é feita de forma eficaz, porque o lixo lá é selecionado, é separado todo por classificação, mas na hora que ele sai da escola, ele entra no mesmo caminhão de lixo que entra o lixo comum, e lá ele se mistura. Nós, na escola, não. A gente fecha a cadeia do lixo, fecha toda a cadeia. A escola manda os resíduos totalmente separados e classificados para instituições específicas que trabalham só com isso. Por exemplo, a gente manda o papel para a instituição que trabalha só com reciclagem de papel.
E quais as ações de segurança alimentar e agricultura urbana?
Nessas escolas em que o projeto atua, os alunos têm a possibilidade de ter contato direto com as tecnologias mais recentes geradas pela Embrapa. E a metodologia que a gente leva para essas escolas é dividida em duas fases. Primeiro, diz respeito à fase de capacitação dos professores, que ficarão responsáveis pela orientação e execução das ações com os alunos. E após a capacitação dos professores, a gente faz a dos alunos. As tecnologias disponibilizadas são: a gente faz a implantação dos pomares tecnológicos nas escolas, contendo açaí, BRS Pará e os clones de cupuaçu tolerantes à vassoura de bruxa. Nós fazemos a implantação de hortas, que contém cheiro verde, alface, cebolinha, entre outras. E fazemos também a implantação de meliponários, que é a criação de abelhas indígenas sem ferrão. Atividade essa que chama muito a atenção pelo fato de serem animais vivos e que abre um leque enorme de possibilidades de se trabalhar temas de meio ambiente, que vão desde a matemática até a geografia. Além disso, em cada escola, nós montamos uma vitrine contendo todas essas tecnologias. Então a gente implanta em cada escola esses módulos contendo todas as tecnologias da Embrapa. E a gente não para por aí. O projeto também se preocupa com os familiares dos alunos e as comunidades do entorno. Para esse público, são transferidas as mesmas tecnologias.
Daniel, hoje, quantas escolas estão envolvidas no projeto?
Atualmente, Kátia, o projeto está em execução em 4 escolas da região metropolitana de Belém. A Escola Bosque, em Outeiro, a Unidade Pedagógica da Faveira, na Ilha de Cotijuba, a Escola de Pesca, também em Outeiro, e a Escola Branca de Neve, no município de Ananindeua.
E como as escolas fazem para participar do projeto?
A escola deve se candidatar. E para ela se candidatar, ela deve entrar em contato com a Embrapa por meio do programa Embrapa Escola. O telefone de contato é 91-3204-1199 ou a escola interessada deve ligar para o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa Amazônia Oriental pelo telefone 3204-1217.
Ótimas informações, Daniel. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente repete os telefones que você falou.
E vamos em frente com a prosa de hoje sobre educação ambiental nas escolas do Pará. Quem conversa com a gente agora é o professor da Fundação Escola Bosque, Doval França.
Ele explica como o projeto de educação ambiental acontece na escola.
No contexto da sala de aula, são desenvolvidos seminários, palestras, dinâmicas de grupo, onde o aluno ele vai ter a percepção que está sendo passado para ele, ele vai se desinibir. Então, são novas metodologias que vão fazer com que esse aluno perceba o aprendizado, tanto junto essa parceria com a Embrapa e as novas metodologias de ensino relativas à LDB.
O senhor notou algum tipo de comportamento diferenciado em relação aos alunos após o projeto?
Bom, eu como professor do ensino técnico, tendo uma certa experiência, sempre eu noto esse comportamento quando o aluno, ele não só a sala de aula, com aulas teóricas, como eu havia dito anteriormente, mas quando levamos esse aluno para a prática, ele se identifica muito. Então a energia dele toda é canalizada para o aprendizado. E o aprendizado relativo ao conhecimento que a Embrapa está fomentando, transferência da tecnologia, faz com que esse aluno se interesse, ele demonstre interesse e contextualize assim esse conhecimento.
Quem também fala sobre essa experiência é a estudante Lorena Souza, do terceiro ano do ensino médio.
Eu participei ano passado do projeto na limpeza na escola. Foi uma parte do projeto de coleta seletiva. Essa parte, ela se desenvolveu como uma prática dentro da escola. Nós saímos para ver quais tipos de materiais que nós encontramos dentro da fundação. Então lá a gente percebeu que tinham tipos de materiais diversos, desde ferro, plástico, até lixo que algumas pessoas da comunidade jogavam dentro da escola. E nesse dia nós recolhemos todos os materiais, todos os lixos encontrados e pesamos. E esses mesmos lixos depois tiveram a destinação certa.
Na parte de agricultura, o que você mais gostou?
Em trabalhar com a terra. Na escola nós temos uma horta e alguns funcionários que cuidam dela. Houve um tempo em que a gente foi para lá, nós fizemos as mudas, tratamos das plantas. E agora tem um projeto com os alunos da educação infantil. E eles, uma vez por semana, vão para lá fazer essas mudinhas, ver como fazer todo um acompanhamento.
Obrigada, Lorena, e parabéns aí pela iniciativa.
Vamos ouvir agora uma saborosa dica de salada feita na Escola Bosque. Quem explica o modo de fazer é a colega Sabrina Gaspar.
Pitacos da Hora.
Salada da escola. Ingredientes: vários tipos de folhas picadas, alface, rúcula, agrião, acelga, hortelã, pimentões vermelhos e amarelos em fatias, 2 xícaras de frango desfiado, 3 colheres de sopa de azeite, 5 dentes de alho picados, 2 maçãs picadas, 1 cenoura ralada, 2 cebolas fatiadas. Molho: 1 xícara de maionese light, meia caixa de creme de leite light, suco de 1 limão, 1 colher de sopa de açúcar, sal a gosto, 1 colher de sopa de azeite e 1 toque de vinagre. Modo de preparo: misture bem todos os ingredientes do molho. Reserve. Aqueça as 3 colheres de azeite e frite o alho. Agora misture ao alho o frango e as cebolas, deixando ficar um pouco para a cebola amolecer. Misture os demais ingredientes da salada e coloque tudo numa saladeira e dispõe o molho sobre a salada.
Eu adoro salada e essa daqui deve ficar uma delícia.
Ilka, se você for fazer, me convida, viu?
Abusado você, hein? Mas pode deixar, Dilson, convido sim, viu?
Vamos divulgar o telefone da Embrapa Amazônia Oriental para quem quiser saber mais sobre este belo projeto de educação ambiental nas escolas.
É pra já. O DDD é 91, telefone 3204-1217.
Repetindo, DDD 91, telefone 3204-1217.
Os nossos agradecimentos a todos os colegas da Embrapa Amazônia Oriental que nos ajudaram a fazer o programa de hoje.
Além da Sabrina Gaspar e da Kátia Pimenta, esse programa contou com o apoio técnico da colega Renata Bahia. Valeu, pessoal!
Que tal agora ouvir as dicas do Serviço Florestal Brasileiro?
Do Serviço Florestal Brasileiro.
A primeira concessão florestal do país, na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, entrou em operação há pouco tempo e os resultados dessa iniciativa já começam a aparecer. A extração de madeira já rendeu quase R$ 700 mil para o governo nos primeiros meses deste ano. O dinheiro vem do pagamento que as 3 empresas que manejam a Flona fazem por usar a floresta de forma sustentável. Esses recursos serão investidos em ações que promovam a utilização sustentável dos recursos florestais. Os boletins com o extrato financeiro de cada empresa têm sido divulgados periodicamente na internet. Assim, a população pode acompanhar como andam os pagamentos e se eles estão em dia. A sociedade desempenha um papel importante no controle das concessões, que são uma forma nova de usar a floresta no Brasil. O Serviço Florestal Brasileiro acredita que a transparência dessas informações só traz benefícios para o fortalecimento desse processo.
E é com essa última mensagem que nós encerramos o programa de hoje. Obrigado pela audiência e até a próxima.
A gente se encontra nesta mesma sintonia. Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Maria Clara Guaraldo. Locução Wilka Oliveira e Dilson Santa Fé. Edição de áudio Rafael Santos. Conteúdo Embrapa Amazônia Oriental.
Amigo ouvinte, continue sintonizado nesta emissora e não perca o próximo Prosa Rural. Vamos falar sobre o cultivo de hortaliças não convencionais. Eu espero você. Música.